Olá, pessoal. Esse é mais um PoabCast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e vou falar com o doutor André Lozano a respeito do populismo penal e do garantismo. Eu agradeço a participação, doutor André, agradeço em meu nome, em nome da ESA, da OAB de Minas, para tratar de um assunto tão interessante, doutor André.
Agradeço, Oneir, é uma honra estar aqui com vocês. É, inclusive, admiro muito o trabalho da ESA aí de Minas Gerais, mas de todas as ESAs do Brasil, que acabam fazendo um trabalho excepcional para a popularização da educação do ensino jurídico e também para a conscientização da população. E esse podcast é mais um trabalho que é feito para que o direito chegue não apenas a advogados, mas à população em geral.
Doutor André, pegando então logo um embalo no nosso tema, né? Você pode explicar melhor para os nossos ouvintes o que é o garantismo e o populismo penal? Porque às vezes nossos ouvintes, as pessoas, se deparam com esses temas e não têm noção especificamente do que eles são. Então eu pediria que você explicasse melhor tanto o garantismo quanto o populismo penal.
Vamos lá, a gente tem que pensar, inclusive, que talvez o garantismo e o populismo penal sejam opostos, talvez opostos que se atraiam um enquanto prática e outro quanto teoria. Então, sempre que a prática acaba indo para o populismo, a teoria acaba requerendo um pouco mais de garantismo, garantias penais e processuais sejam respeitadas daquela forma que falou Ferraioli. Mas vamos falar primeiro do populismo. O populismo penal se assemelha um pouco ao populismo político. Em que sentido? Primeiro, que ele prescinde do saber acadêmico, ele prescinde do saber científico. Então, o populismo, assim como o populismo político é negacionista, então nega o conhecimento, nega a ciência. Nós podemos ver agora, por exemplo, com o atual governo, que nega as recomendações da OMS com relação às vacinas, e inclusive recomenda medicamentos que não são os mais adequados. No populismo penal, isso também acontece. Só que como isso é feito? É negado o saber criminológico, o saber da política criminal, o saber da dogmática penal e processual penal. Como se o conhecimento dos agentes de segurança pública, que nunca estudaram o sistema penal a fundo, que têm um conhecimento prático e superficial do assunto, fosse mais relevante do que o saber dos pesquisadores. Então, a primeira característica do populismo penal é negar todo aquele saber que é construído pelos acadêmicos. Com isso, teorias criminológicas, teorias de política criminal e a dogmática penal acabam sendo afastadas. E tudo isso em nome de um punitivismo, de uma punição maior àqueles que praticaram crimes. Por quê? Porque a sociedade, ela está cansada da violência. Muitas vezes, não porque a violência é grande, mas porque ela é muito divulgada nos meios de comunicação. Isso aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha. Os índices criminais estavam em decréscimo, ou seja, havia menos crimes sendo noticiados. Porém, devido à cobertura midiática que se dava à criminalidade, principalmente aqueles crimes violentos, aqueles crimes bárbaros que acabam chocando quando pais matam filhos, filhos matam pais, menores de idade matam outras pessoas, cometem assaltos brutais, isso aí sem, que são os crimes excepcionais, não são os crimes normais, mas que acabam chocando muito a população. Quando isso acontece, a população ela acaba ficando insegura, ela acaba pedindo medidas mais repressivas. E o populismo penal, ele dá uma solução fácil. Ele vai trazer aumento de pena, vai trazer novos tipos penais, ou seja, mais condutas sendo criminalizadas, vai sugerir a redução de garantias processuais. Por exemplo, né, a gente pode falar 10 medidas contra a corrupção, que é um exemplo clássico de populismo penal, em que os promotores do Ministério, os procuradores federais, eles, entre outras propostas, traziam a ideia de acabar com as nulidades, relativizar as nulidades para que aquele juiz que tenha recebido uma prova ilícita de boa-fé, inclusive, ele pudesse utilizá-la. Essa questão das provas ilícitas também relativizar todas as nulidades para tornar o processo mais célere. E trazem isso como se fosse uma novidade. Não sei se eles fazem isso de boa-fé, desconhecendo a história do direito, a história do processo penal, do direito penal, ou se eles, mesmo conhecendo, acreditam que o remédio que já foi ministrado de forma errada, agora vai fazer efeito. Porque, por exemplo, essa questão da relativização das nulidades já é algo antigo. No código de Manzini e Rocco na Itália, isso foi proposto e entrou na legislação italiana e no Brasil foi adotado na década de 40 com o Código de Processo Penal brasileiro. E não deu certo. Trazem isso como se fosse alguma coisa nova. Em linhas gerais, o populismo penal é isso. E o garantismo? O garantismo, ele já vai trazer limites para o arbítrio estatal. Vejam só que no populismo, a utilização do direito penal e do processo penal não tem freios. O que acontece? Ele tende a se tornar, dentro de regimes autoritários, um mecanismo extremamente danoso, extremamente gravoso para o cidadão. O Ferraioli, com a experiência que a Itália havia passado durante o fascismo, ele trouxe uma teoria extremamente complexa, mas que busca limitar o poder estatal, busca trazer freios. Ele não foge do positivismo, porém, evitando um positivismo cego, como que foi feito na Alemanha na época do nazismo, com Hitler, em que o juiz falava, eu só estou cumprindo a lei, ele traz uma validade material, uma legitimidade à norma penal para que o juiz aplique. Então, o juiz ele não deve aplicar cegamente a lei. Ele deve aplicar a lei desde que esteja em consonância, que seja coerente com a Constituição, com o restante do ordenamento jurídico, com os direitos humanos. Ou seja, para ser válida, não basta que a lei seja escrita. Ela precisa ter amparo na Constituição, na legislação extravagante e também nos direitos humanos. Além disso, ele traz limites ao legislador. Por exemplo, o legislador ele não vai poder criminalizar qualquer conduta, mas apenas condutas que causem danos. O que não causar dano, o que não for possível de dano, que não possa prejudicar terceiros, não poderá ser criminalizado. É mais um limite material que se coloca aí ao direito penal. Já no campo processual, ele traz diversas regras para que se respeite as regras do jogo. Por exemplo, a imparcialidade. Não há um julgamento justo se o juiz não for imparcial. Além disso, para Ferraioli, as normas são o que dão legitimidade. As normas, não, a forma é o que dá legitimidade ao processo. Então, se o processo não seguir aquela forma prescrita em lei, ele não é um processo justo, ele não possui legitimidade. Em linhas gerais, populismo e garantismo são isso, como viram, são opostos, né? Uma vez que o garantismo ele busca controlar o arbítrio estatal e o populismo penal ele acaba descontrolando e permitindo que os operadores do direito, desde o legislativo até o executivo e o judiciário, acabem tendo uma liberdade muito maior, uma liberdade que pode chegar ao arbítrio.
Essa explicação sua é interessante porque muita gente confunde garantismo com abolicionismo penal. E não é propriamente isso, é na verdade é a punição na exata medida da necessidade de punição. Não é propriamente a liberdade para a prática de crimes de maneira indistinta. Então, a sua colocação foi bastante interessante, André. E pegando já um gancho e dando sequência ao que você falou, no Brasil, a gente parece viver numa onda de punitivismo exagerado. As pessoas querem, às vezes, punições sem respeito a garantias fundamentais. Eu escrevi um artigo recente, inclusive, sobre o descrédito do habeas corpus, por exemplo. O habeas corpus ele é uma ferramenta, um instrumento tão importante para garantias individuais, como, por exemplo, a liberdade, que talvez seja a principal das garantias, e ele está sendo cada vez mais banalizado pelos tribunais. Então, nós estamos vivendo um momento de punitivismo excesso aqui no Brasil, André, na sua opinião?
Eu acho que não só no Brasil, mas é um movimento mundial, isso aí, Alney, porque o Brasil ele acaba seguindo uma tendência mundial. A gente pega os autores alemães, espanhóis, portugueses, e vemos que existe uma hiperinflação legislativa no mundo inteiro. Agora, no Brasil, por sermos uma sociedade mais violenta do que as sociedades europeias, esse punitivismo acaba sendo maior. o início ao combate à corrupção que se deu com o ministro Márcio Tomás Bastos, que equipou a Polícia Federal, que garantiu liberdade ao Ministério Público, ao Judiciário e principalmente aos delegados de Polícia Federal que pudessem investigar atos de corrupção, formou um caldo muito perigoso. Por quê? Porque quando você não combate a corrupção, você não vê a corrupção. Agora, quando se combate, isso vem à tona. E é óbvio que esse tipo de notícia, questões relacionadas a crime e à corrupção, elas chamam muita atenção. Então, no Brasil, temos uma sociedade violenta, com muito crime de massa, então, muitos roubos, muitos homicídios, muitos furtos, estelionatos, temos sequestro, sequestro relâmpago, todos esses, o tráfico de drogas, todos esses crimes que muitas vezes incomodam as pessoas, né? Principalmente a questão dos crimes patrimoniais. Do outro lado, temos os crimes políticos, os crimes econômicos, que acabam gerando uma indignação muito grande, porque aquelas pessoas que estão lá para nos representar, muitas vezes estão fazendo mau uso do dinheiro público. Ambos assuntos são muito interessantes para a mídia. A mídia acaba utilizando isso como meio de se obter audiência. E as pessoas indignadas, os comunicadores também indignados, mas sem o conhecimento do sistema penal, do direito penal e do direito como um todo, acabam fazendo propostas que são punitivistas. Falam: olha, vamos aumentar as penas, vamos reduzir a maioridade penal. E eu sempre que se fala em redução da maioridade penal, me vem na cabeça, mas é óbvio que essa é a solução. Afinal, ninguém que tem mais de 18 anos comete crimes. Todos os crimes são cometidos por menores de 18 anos. Obviamente é uma brincadeira, mas se fosse assim, se reduzir a maioridade penal, se ameaçar com uma pena resolvesse, todos os crimes seriam cometidos por pessoas menores de 18 anos. Isso não acontece. Eles representam uma parcela ínfima dos crimes. Salvo engano, gira em torno de 3% dos crimes cometidos, os crimes praticados por menores de idade. Quando a gente fala em crimes violentos, o número chega a mais ou menos 1%, 1,5%. Agora, veja só, Alneir, a solução é simples: é aumentar a pena, reduzir garantias, a solução é reduzir a maioridade penal, é fazer com que o processo seja mais rápido, como se isso desse certo. E não se vê que, para prevenir o crime, tanto a corrupção, crimes patrimoniais, crimes sexuais, devem ser adotadas outras práticas, práticas que efetivamente sejam preventivas. Por exemplo, redução dos crimes patrimoniais. O correto é uma redistribuição de renda para que as pessoas não passem necessidades, para que as pessoas tenham outras opções além de cometer os crimes patrimoniais, furtos e roubos, por exemplo, para que não seja interessante para aquelas pessoas cometerem crimes. Veja só que sempre que existe uma crise econômica, aumenta-se os crimes patrimoniais. Com relação aos delitos sexuais, é necessário que criemos uma cultura de respeito à mulher, uma cultura em que se combata o machismo estrutural. Sem isso, não será possível reduzir os crimes sexuais. E com relação à corrupção, é necessário que sejam criados mecanismos que impeçam as pessoas de cometerem crimes, que impeçam os políticos, empresários, de colocar a mão no dinheiro público, mecanismos preventivos e não o direito penal que acaba atuando depois da prática do crime. Veja-se que, inclusive, isso é muito mais barato, porque em nenhum país do mundo o dinheiro recuperado com a corrupção é suficiente para tapar o buraco que os processos contra a corrupção causam no orçamento público. Combater a corrupção via sistema penal é muito caro, é mais caro economicamente. Se formos olhar simplesmente para o lado econômico, não o lado social, porque eu acredito sim que a corrupção deve ser combatida, inclusive, pelo sistema penal, mas se a gente fosse olhar simplesmente pelo lado econômico, não compensaria combater a corrupção por meio do sistema penal, porque o que se gasta com os inquéritos e com os processos é menos do que se recupera.
Doutor André, você inclusive tem um livro bastante interessante sobre populismo penal. Dê uma panorâmica para os nossos ouvintes a respeito do que você trata nesse livro, assim, mas de uma forma bastante resumida, só para que ele sinta o gostinho E é claro, depois leiam o material na íntegra.
Ah, esse livro foi muito gostoso de escrever, né? Apesar de ser a minha dissertação de mestrado, que eu depois fiz algumas modificações, foi bem gostoso, mas árduo, né? Você fica feliz quando termina. Mas nele eu tratei primeiro quais são os fins do direito penal, quais são os objetivos que o direito penal traz, e a partir daí analisei, por meio da teoria das elites, como era a democracia, né? Pela teoria das elites, a democracia é o seguinte: a massa, ela vota nas elites que disputam o poder, ou seja, existem diversas elites que estão em disputa pelo poder, e a função das massas, a função do povo numa democracia é escolher qual elite irá governá-los. Veja bem que não é a concepção tradicional de democracia na qual é um governo do povo, mas é uma concepção na qual o povo participa simplesmente na escolha. Aliás, essa teoria é uma teoria que foi desenvolvida e justamente na época do fascismo, né, com o Pareto, com Mosca, que inclusive eram adeptos do governo Mussolini. Após isso, eu trago a teoria da agenda, que é uma teoria da comunicação que mostra como que é construída a notícia, como que os comunicadores eles trazem a notícia, inclusive fala um pouco de fake news, que já era utilizada há muito tempo. Fake news não é uma coisa nova, desde que o mundo é mundo, ela existe. E eu falo como as elites se valem da teoria da agenda para fazer os seus interesses prevalecerem. E aí eu trago o populismo penal, porque é interessante para que as elites cheguem ao poder que elas trabalhem com questões relativas à violência, relativas a crime, porque isso dá audiência, dá visibilidade e facilita a chegada dessas pessoas ao poder.
A lei anticrime, o chamado pacote anticrime, foi uma lei que foi editada mais ou menos com essa ideia de combate à criminalidade, exasperando algumas situações, principalmente no direito penal material, e abrandando algumas questões no aspecto processual penal. Na sua opinião, a lei anticrime, ela é propriamente um exemplo de populismo penal? Ela tem vantagens ou só desvantagens? Qual que é a panorâmica que você dá da lei anticrime, principalmente considerando o fato agora de que ela já fez um ano de vigência, doutor André?
Olha, a lei anticrime, ela é um exemplo de populismo penal, principalmente quando da sua propositura. Depois que ela foi trabalhada no Congresso, ela foi muito melhorada. Porém, quando ela foi enviada para o Congresso, eu não consigo usar um nome melhor, um termo melhor do que uma vergonha. Ela era uma vergonha. E ela demonstra o que é o populismo penal, porque foi um pacote, né, uma modificação legislativa elaborada exclusivamente pelo ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que é um grande desconhecedor de política criminal, um grande desconhecedor de criminologia, e daí ele me faz um pacote anticrime, uma modificação legislativa, na qual ele envia um arquivo chamado Memórias de Curitiba. Veja bem, ele pegou o trabalho dele que ele fez em Curitiba, os insights que ele teve em Curitiba e resolveu fazer uma modificação legislativa sem perguntar para ninguém. Olha, uma modificação legislativa de tamanha importância deveria ter a participação de juristas renomados, de pessoas que conhecessem o sistema penal, conhecessem política criminal, que conhecessem dogmática penal, processual penal, criminologia, sociologia, psicologia, deveria trazer a sociedade para discutir isso aí. Porque a lei penal não é mágica. Se fosse mágica, estava fácil. Criava uma lei e acabou o problema. Não é assim que funciona. Quando o Moro levou isso ao Congresso, ele simplesmente esqueceu da parte técnica, esqueceu da parte acadêmica e trouxe aquela visão que ele tinha como ex-juiz, que muitas vezes é uma visão importante, só que não é suficiente. O mundo é muito mais complexo do que o gabinete de um juiz federal, né? Ainda mais de um juiz federal que não trata com tantos crimes. Trata com crimes específicos. Então, veja bem, ela mostra o atecnicismo que está por trás do populismo penal, em que, muitas vezes, de forma arrogante, não procura os demais atores para dialogar e para fazer algo bom, para fazer algo que realmente possa amenizar o problema da criminalidade. Um problema que, obviamente, nunca vai ser resolvido, né? Desde que o mundo é mundo, existe crime. Então, quando ela foi ao Congresso, houve diversas modificações. Daí, os deputados e senadores foram os adultos na sala, porque eles fizeram questão de discutir isso com bastante cuidado, de tirar os elementos autoritários, aliás, não todos, mas muitos deles, a maior parte dos elementos autoritários acabaram saindo, e colocar outros elementos civilizatórios, como, por exemplo, o juiz de garantias, que por enquanto está suspenso, mas certamente vai passar a vigorar. A questão das prisões preventivas foi um avanço muito grande. E, infelizmente, o nosso judiciário ele também está contaminado por esse populismo penal e acaba olhando para a lei como se estivesse olhando para o passado. Ao invés de aplicar a lei nova e superar um problema, ele acaba falando, não, isso daqui eu não quero aplicar, como se a lei fosse um cardápio. Então, por exemplo, os 90 dias que a pessoa pode ficar presa sem que o juiz se justifique, isso não está sendo seguido. No começo, foi seguido à risca. Então, todo juiz, depois de 90 dias, se manifestava, falando, olha, é necessário que a pessoa fique presa. Isso daí não demora 5 minutos para o juiz fazer, super rápido. Agora, depois que foi solto o André do Rap pelo Marco Aurélio, que daí o STF decidiu que aquilo lá, o juiz decide se aplica ou não. Para que a gente vai aplicar uma lei? Né? Aliás, talvez o problema do Brasil seja que o judiciário resolva não aplicar a lei. Né? Principalmente lei que garantam direitos. Depois desse momento, o judiciário passou a não justificar mais aquelas prisões que duram mais de 90 dias. Acho que houve muitas mudanças. O efeito simbólico da lei foi danoso, porque como foi mandada para o Congresso uma lei extremamente atécnica, extremamente autoritária, a ideia que se passou é que seria um pacote autoritário. Vieram coisas, vieram retrocessos? Vieram, por exemplo, o estabelecimento de 40 anos como o máximo de pena a ser cumprida. Veja só que depois de 10 anos a pessoa não consegue mais se socializar. As pessoas acabam jogando fora os ensinamentos de psicologia, não se dão conta de que mais de 10 anos a pessoa não volta à sociedade. Então, para que eu vou deixar a pessoa presa 40 anos, 30 anos? É praticamente uma prisão perpétua. Veja só que uma pessoa que foi presa com 20 anos, hoje pode, inclusive, sair só com 40 anos, só com 60 anos. Né? Ou seja, essa pessoa perdeu, literalmente, a vida numa masmorra. A questão também da progressão de regime, eu acredito que tenha sido um retrocesso, mas eu vejo o pacote em si como algo bom, inclusive tornando o processo penal acusatório, deixando claro que o processo penal é acusatório, apesar de não revogar alguns dispositivos legais que certamente serão revogados mais para frente.
Doutor André, nosso papo, como nós aqui de Minas gostamos de falar, nosso papo está muito bom, a prosa está muito boa, mas a ideia desse podcast é ser uma ferramenta mais curta, só para plantar nos nossos ouvintes a ideia a respeito do assunto, e depois, se os ouvintes quiserem, se aprofundar melhor. Então, como considerações finais, quais seriam as suas colocações para a gente poder encerrar mais esse episódio?
Pessoal, quem estuda direito, é interessante, quando vá falar sobre leis penais, sobre processo penal, se aprofunde. Nós, como estudantes de direito, como advogados e advogadas, nós temos uma responsabilidade maior ao falar das leis, a falar do sistema de justiça. E é importante que nós não falemos besteira, que nós tragamos para os nossos familiares, para os nossos amigos, um conhecimento mais aprofundado. Então, é aquele negócio, sempre que eu estou numa roda de família, numa roda de amigos, o pessoal fala assim, não, tem que aumentar a pena. Eu pergunto, tá, mas para que vai aumentar a pena? A pena já é alta para caramba, já é 20 anos. Você acha que a pessoa quer ficar 20 anos presa? Você acha que a pessoa realmente acredita que vai ser presa quando ela pratica o crime? Ah, precisa reduzir a maioridade penal. E daí eu passei a agir de forma um pouco irônica. Até falei, não, realmente, ninguém maior de 18 anos comete crimes. Então, por quê? Para trazer essa informação para quem muitas vezes não se interessa tanto, não tem tempo para pegar uma teoria mais aprofundada. Então, eu acho que a forma mais eficaz de se combater o populismo penal e de se combater todo tipo de autoritarismo é o conhecimento, a busca do conhecimento e a disseminação do conhecimento.
Mais uma vez, então, muito obrigado pela participação, pela sua contribuição, doutor André.
Obrigado, e foi um prazer estar aqui com você, Alneir.
É isso aí, pessoal. Até um próximo episódio.